Conferindo o quórum, vereador policial federal Suender, vereador Elias Gunana, vereador Frederico Godoy, vereadora Thaís Souza, vereador Wederson Lopes, vereadora Ananias, vereadora presidente André Rezende, vereador Rimei Júlio.
Havendo o quórum suficiente, apeço ao vereador Fred Godoy que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes que nos escutam pela Rádio Manchester, os internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Texto bíblico. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida que fores grandes, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás grandes graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios, e com ouvido atento deseja a sabedoria. Palavra do Senhor.
Quero cumprimentar o vereador Marquinhos, que está nos visitando hoje, vereador de Vianópolis, segundo vereador mais votado daquela cidade, vereador do PT, está aqui acompanhado pelo professor Marcos Carvalho e a Eduarda Machado, assessoria de comunicação da Câmara de Vianópolis, que veio conhecer a nossa estrutura de comunicação da casa. Nós estamos muito felizes de servir como referência na comunicação do Estado de Goiás e a nossa comunicação está de portas abertas para os senhores. Já passo a palavra ao nosso secretário Ananias Júnior para a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como matérias e correspondências objetos da presente sessão.
Seja bem-vindo também, vereador Marquinhos, lá de Vianópolis. Muito obrigado pela presença, é um prazer ter você aqui. Na síntese da ata da 55ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, ao primeiro dia de setembro de 2025, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência da senhora presidente Andréa Rezende, secretariada por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marcos, Ananias Júnior e Ramildo do Altivo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão, pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior, foram lidos projetos e encaminhados às comissões. No projeto de lei ordinária 231/2025, de autoria do vereador Marcos, professor Marcos, dispõe sobre o título de utilidade pública municipal à Sociedade Beneficente Pai Mateus de Angola, Grupo Amor e Caridade. Projeto de lei ordinária 232/2025, de autoria do vereador Ramil do Autismo, dispõe sobre a proibição de recusa de matrícula por motivo de deficiência, incluindo o transtorno de espectro autismo, nas instituições de ensino do município de Anápolis da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 233/2025, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo ao Primeiro Emprego Juvenil e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 234/2025, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui o Programa Municipal Agosto Verde Claro de Conscientização e Prevenção de Doenças Silenciosas em Animais Domésticos no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 235/2025, de autoria do vereador professor Marcos, institui no âmbito do município de Anápolis o Programa Municipal de Educação Digital e Proteção contra a Adultização Infantil nas redes sociais e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 236/2025, de autoria da vereadora Cleide Hilário, dispõe sobre a instituição da Semana Municipal de Combate à Adultização e à Erotização Infantil no município de Anápolis da Outras Providências. Projeto de lei complementar 237/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, acrescenta os artigos 17A e 17B à lei complementar 279/2012, Código de Posturas de Anápolis. Projeto de lei ordinário 238/2025, de autoria do vereador Rimei Júlio, dispõe sobre a transição na utilização de materiais de construção insustentáveis nas obras públicas municipais do município de Anápolis e da Outras Providências. Projeto de lei ordinário 239/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre a coleta domiciliar de amostras biológicas para exames laboratoriais para pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista ou outra deficiência intelectual ou cognitiva e pessoas com dificuldade de locomoção e da Outras Providências. No projeto de lei complementar 240/2025, de autoria do prefeito, institui o plano de amortização para equacionamento do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, com a cobertura temporária da insuficiência financeira normal e mais contribuições suplementares devidas pelo município, na forma de aportes. O projeto de lei ordinária 241/2025, de autoria do prefeito, altera e acrescenta dispositivos à seção 2 e aos artigos 8º, 11º, 12º, 18º, 43º e 44º da Lei número 3.731, de 15 de julho de 2014, da outras providências. O projeto de lei complementar 242/2025, de autoria do prefeito, dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do município de Anápolis à lei orçamentária anual, o LOA, para o exercício financeiro de 2026, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3º, o 5º da Constituição Federal. Projeto de lei complementar 243/2025, de autoria do prefeito, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026 a 2029. Projeto de lei ordinária 244/2025, de autoria do prefeito, autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder subsídio ao transporte público coletivo urbano do município de Anápolis, operado pela concessionária Empresa Urban, Mobilidade Urbana de Anápolis, SPE Limitada. Projeto de lei ordinária 245/2025, de autoria do prefeito, altera dispositivos da Lei 4.479, de 29 de julho de 2025. Usaram a palavra Policial Federal Suender, Leitão do Sindicato, João da Luz e Luzimar, no pequeno expediente. No grande expediente, usaram a palavra o Ederson Lopes, Domingos Paula, Professor Marcos, Alex Martins, Elias Dunana, Real Milton Autismo, Frederico Godoy, Jackson Charles e Jean Carlos. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 218/2025, de autoria do vereador Ananias Júnior, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor José Nivaldo Oliveira, aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, o projeto de lei ordinária 30/2025, de autoria do vereador Rimê, cria o projeto Pomar Urbano em áreas públicas do município de Anápolis da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. O projeto de lei ordinária 59/2025, de autoria da vereadora Cleide Lário e coautoria do vereador professor Marcos, dispõe sobre a priorização na disponibilidade de vagas nos centros de educação infantil, CMEIs, e nas escolas municipais de ensino fundamental para os filhos e filhas de mulheres que vivem uma maternidade atípica, mãe solo e com crianças com deficiência no município de Anápolis da Outras Providências. Deferido pedido de vista ao vereador Ananias Júnior. Projeto de lei ordinária 86/2025, de autoria do vereador Zé Fernandes, dispõe sobre a criação do programa Escolas Abertas ao município de Anápolis da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes, foram apresentadas e votadas emendas ao projeto original. No projeto de resolução 215/2025, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a criação do memorial na Câmara Municipal de Anápolis da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes, foi apresentada e votada emenda ao projeto original, houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem vereador Domingos de Paula e André Rezende. Nas comunicações, usaram a palavra Luzimar Reamil do Autismo. Não havendo nada mais a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 2 de setembro, em horário regimental. Presidente, sem mais para o momento, devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Ananias. Já abro a fala do pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, Policial Federal Suender.
São 9:47. Um bom dia para você que acompanha a nossa transmissão pela rádio.
Enquanto o vereador Suender toma posse ali, tem uma correspondência do vereador Leitão, do sindicato, justificando sua ausência por um motivo de agenda externa na cidade de Catalão. Sem mais para o momento. É com você, Suender.
Bom dia a todos em plenário, bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Estou na tribuna aqui para falar de uma visita, de uma fiscalização que eu fiz nos CAPs, nas quatro unidades que atendem a saúde mental. Saúde mental é importante, aqui em Anápolis, a gente trabalhar essas unidades de saúde. E algumas eu fui, identifiquei, né, a falta de médico, na verdade, a falta não, o complemento do quadro médico. Todas elas existem os médicos, mas em quantidade inferior ao que precisaria. Então, tanto no florescer, na vida ativa, no crescer, no viver, no florescer, além do complemento médico, precisamos também que diminui a lista de espera. E claro, né, com a colocação mais médicos, nós vamos diminuir essa lista de espera. No vida ativa, a mesma coisa, também precisamos de complemento do quadro médico, mais horário de atendimento médico, apesar que ali já é fila de espera, já é uma quantidade mais razoável. No, também no vida ativa ainda, existe o próprio o FUNEV está fazendo um trabalho ali com o ambulatório, está ajudando a superar essas filas de espera. O crescer também, na mesma coisa, precisamos de complementar os quadros médicos. E no viver, além do quadro médico, nós precisamos também aumentar ali a equipe multidisciplinar. Então, já estou solicitando, já fiz o requerimento, já inclusive já passou nessa casa, para que a gente possa encaminhar ao Poder Executivo, a pessoa, tanto a secretária quanto o prefeito, para a gente trabalhar também a saúde mental aqui na cidade de Anápolis, haja vista em outras unidades de saúde, está sendo trabalhado, né, portas abertas, abrindo mais portas, enfim. Mas é necessário também que a gente tenha uma atenção para essas unidades de saúde mental, e a minha fiscalização detectou esse tipo de ação. Todos estão trabalhando, a enfermagem estava ali trabalhando, mas tá, o que precisa é o complemento do quadro médico, e de qualquer forma, né, que seja contratado, que seja concursado, enfim, mas que a gente precisa complementar ali o quadro médico, bem também as equipes multidisciplinar no Viver, no CAPS Viver. Equipe multidisciplinar é o psicólogo, né, terapeutas, em todas as esferas aí, para complementar o quadro ali dentro do CAPS Viver. Outro assunto também que eu quero falar, além da fiscalização, eu quero parabenizar o Dom Adair, o bispo de Formosa, que no evento Desperta Brasil, ele falou ali para 80 mil pessoas, pediu a intercessão de Nossa Senhora em oração para livrar o Brasil do comunismo. Eu quero ombrear junto ao Dom Adair e dizer que estou também em oração, estamos todos em oração, porque o catolicismo, ele não coaduna com o comunismo. Ele é incompatível com o comunismo. Então, ao Dom Adair, ao nosso bispo, que é o bispo de Formosa, quero parabenizar e enaltecer a sua fala. E logo depois, vimos aí vários comentários tentando desprestigiar o bispo. Então, quer dizer o seguinte, que a militância da esquerda, quando você fala a verdade, elas vêm atacar. Então, tentaram atacar aí Dom Adair, eu quero manifestar aí minha solidariedade a Dom Adair, dizer que é isso mesmo, tem que ser falado o que tem que ser falado, e o comunismo é incompatível com o catolicismo, com o cristão, e nós não podemos aceitar. Então, Dom Adair pediu a intercessão de Nossa Senhora, pediu para os cristãos orarem ali no evento Desperta Brasil e no Brasil todo. Então, ao bispo de Formosa, Dom Adair, os meus parabéns e minha solidariedade. Estamos juntos em oração pelo Brasil, e Deus vai abençoar, que o comunismo não vai tomar conta do nosso país. E a militância de esquerda pode espernear, porque o senhor falou a verdade e estamos juntos nessa luta. Que Deus abençoe todos, que Deus abençoe o nosso Brasil e que o comunismo, de fato, essas orações alcance e o Brasil não seja um país comunista, o que está caminhando para isso. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Wender. Já na sequência, convido o professor Marcos Carvalho.
Bom dia, vereadora, presidente, nobres pares, imprensa. Quero cumprimentar especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. Quero cumprimentar também o vereador Marquinhos de Vianópolis, que vem conhecer o trabalho de comunicação nessa casa, um trabalho que é referência para todas as câmaras municipais do estado inteiro. Quero dizer ao vereador que me antecedeu que os CAPs são tão importantes que o presidente Lula acabou de enviar no último PAC Saúde mais um CAPs para Anápolis. Então, nós conquistamos, imprensa, mais um CAPs para Anápolis, conquista do governo Lula, do governo federal, a construção de um CAPs para fortalecer a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial de Anápolis. Conquista importantíssima. Mas suba a essa tribuna hoje, nobres pares, para dizer do nosso ofício, do nosso requerimento e da nossa solicitação ao Poder Executivo para que implante o Ensino Fundamental 2, sexto a nono ano, na Escola Municipal Ernest Rieger, no Parque dos Pirineus. Juntando o Parque dos Pirineus, Residencial Verona e Residencial Veneza, nós temos quase 20 mil habitantes. E aquela escola só possui a Educação Infantil 4 e 5 e o Ensino Fundamental Primeira Fase. Então, nós estamos apresentando à professora Adriana Vilela, Secretaria Municipal de Educação, um abaixo-assinado dos pais e uma solicitação ao prefeito, à secretária e ao Conselho Municipal de Educação para a implantação paulatina, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, nos próximos 4 anos, do Ensino Fundamental 2, para que os alunos não tenham que, após terminar o 5º ano, que eles não tenham que atravessar a BR para estudar no Herta Laser, no bairro Progresso, ou não tenham que se deslocar até o Santos Dumont para estudar no Adail Lourenço Dias. Então, esse é um movimento importantíssimo para fortalecer uma educação pública, gratuita, inclusiva e de qualidade. É um direito dos moradores daquela região. A escola possui espaço físico e estrutura para tal e nós precisamos cada vez mais garantir o direito à educação. Obrigado, presidente, e um bom dia a todos e todas.
Obrigada, vereador professor Marcos Carvalho. Já convido a próxima oradora, a vereadora Capitã Elisete.
9h56. Agora, a vereadora Capitã Elisete, que é do PRT, ela vai usar a tribuna no pequeno expediente. Ela tem 5 minutos na sessão desta terça-feira, 2 de setembro de 2025, que você acompanha aqui pelo canal da TV Câmara no YouTube, pelo nosso Instagram da Câmara e também pela Rádio Manchester 93FM. Vamos ouvir a vereadora Capitã Elisete.
Bom dia, senhoras, senhores. Bom dia à mesa aqui, na pessoa do nosso vice-presidente aqui, o José Fernandes. Bom dia aos pares, né? E hoje eu trago a essa tribuna a situação do trânsito, né? O mês que simboliza o Setembro Amarelo, e a gente precisa discutir essas ações. Nós encerramos o mês de agosto com várias campanhas voltadas ao Agosto Lilás, conseguimos alcançar vários colégios com as nossas palestras, Patrulha Maria da Penha, mas uma coisa que eu quero dizer é que o trabalho não parou aí só no mês de agosto. Nós pretendemos, sim, continuar com essas palestras, levando ao conhecimento as formas de denúncia, e a máxima do Agosto Lilás foi: mulheres, não se calem. Não se calem, porque nós estamos aqui na tentativa de fazer o melhor, na tentativa de ser essa porta aberta. Entrando setembro, nós já trazemos também essa questão do Setembro Amarelo. São discutidas duas pautas muito interessantes, mas a que eu vou trazer para defender, para construir algo nesse sentido, será do Setembro Amarelo em relação aos acidentes de trânsito. Anápolis, infelizmente, vive um cenário muito ruim nessa questão dos acidentes de trânsito. Em relação a isso, eu busquei uma parceria com o vereador Alex para que juntos nós possamos fazer uma audiência pública para discutirmos esse assunto. É muito crescente. Nós trazemos aqui algumas informações que de janeiro a junho de 2025, o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis, o EANA, ele atendeu 1.394 vítimas de acidentes de trânsito. Dessas, 1.086 eram motociclistas, ou seja, 77,9% dos atendimentos realizados ali naquele hospital. Vejam bem, em 7 meses, basicamente. E isso, para quem ouve as rádios da nossa cidade, que graças a Deus a Anápolis tem essa peculiaridade de se informar, as rádios realmente trazem, a imprensa traz para nós um grande número, um grande acervo, né, de tudo que acontece na nossa cidade, através das ocorrências policiais. E o que a gente observa é um número crescente, é uma necessidade urgente que às vezes os motociclistas têm de fazer manobras radicais, de entrar no meio dos carros e não perceber a periculosidade que isso pode causar. Diante disso, essa audiência pública vem trazer alguns nortes, né, algumas mapeamentos daquilo que a gente precisa abordar. Ou seja, o mapeamento dos pontos críticos da nossa cidade. Nós sabemos que tem uns gargalos aí que a gente precisa estar enfrentando, precisa estar divulgando isso. A fiscalização eficiente através do CNTT, que já realiza um trabalho muito bom, a Polícia Militar, a Delegacia Especializada de Trânsito e a conscientização do condutor, não só os motociclistas, mas o condutor em geral, da questão das infrações quando ele ingere a bebida alcoólica. Quando a gente observa em alguma ocorrência em que houve a ingestão de bebida alcoólica, com certeza esse acidente ele terá um resultado bem mais crítico do que quando a pessoa está sóbria. Essa campanha de conscientização com os motoristas, o aprimoramento do atendimento às vítimas e essa audiência pública que nós iremos realizar, justamente com, eu entendo que o vereador Alex, ele tem propriedade para caminhar conosco nesse assunto, já esteve ali à frente do CNTT, é uma pessoa bem consciente e que poderá contribuir muito. Eu sempre gosto de realizar qualquer sessão solene, qualquer assunto a ser discutido com um vereador, principalmente um vereador que tenha conhecimento dessa causa que nós iremos defender. E juntamente a essa proposta dessa audiência pública, que nós iremos decidir o dia e a hora que ela irá acontecer, nessa audiência pública não decidi o dia ainda, porque a gente pretende trazer o delegado, né, doutor Manuel Vanderick, para participar, que também tem muita propriedade dentro desse assunto, para trazer mais informações, para trazer mais estatística. Ele está verdadeiramente todos os dias atuando nessa área. E também, eu estive em São Paulo no último fim de semana e pude presenciar, né, ver durante os deslocamentos de um local para outro, a questão da faixa azul. Essa faixa azul, ela dá mobilidade aos motociclistas. Então, nós iremos fazer uma implementação, né, com um projeto piloto dessa faixa azul para motociclistas, através de solicitação junto ao Senatran, porque não é questão de legislação municipal. Nós estaremos falando com hoje o diretor do CNTT e o executivo nosso na tentativa de fomentarmos a criação dessa faixa azul para os motociclistas da nossa cidade. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete. Já convido o próximo orador a fazer uso da palavra, o vereador Elias Dunana.
Agora, 10:02, o vereador Elias Dunana, do PSD, agora usa a tribuna no pequeno expediente. Ele tem 5 minutos. Vamos acompanhar.
Bom dia, paz e bem a todos. Cumprimento todos os vereadores em nome da nossa presidente Andréia, nossos ouvintes da Rádio Manchester e meu amigo Edson. Ele está ali na plateia, meu amigo. Bom demais? É isso aí, o Edson é o nosso do antigo restaurante, a casa é sua ali. Foi um lugar maravilhoso, hein? Deus abençoe, faz falta, hein? Gente, hoje eu estou aqui para fazer um apelo à Equatorial. A empresa Equatorial, estava conversando até com o presidente André ali, sobre a questão de várias árvores da nossa cidade precisando ser cortadas, podadas, que estão ali entre meio a fiação elétrica. Né? E nesse mês de setembro venta muito. Ontem mesmo caiu uma árvore lá no Colégio Estadual Castelo Branco, lá na igrejinha, caiu em cima do carro, da moto, estragou, quase caiu em cima dos alunos. e tem várias árvores aí a perigo, a ponto de cair, tá? Qualquer hora cai. E a Equatorial demora muito para fazer esse trabalho, muito mesmo. E são várias, várias árvores em toda a cidade. Eu recebo pedido diariamente nesse sentido, sobre essas árvores, precisando ser podadas, algumas até cortadas, porque isso aí gera um perigo para os pedestres, perigo para cair em cima de um carro, de casa. Então, faço um apelo à Equatorial que faça uma revisão aí na nossa cidade de Anápolis, que atenda nossos pedidos mais rápido, porque quando a gente chega a fazer o pedido é porque a coisa está feia, porque está a perigo mesmo. Então, antes que aconteça alguma tragédia, alguém se machuque com isso, vamos fazer esse trabalho, empresa Equatorial. E também quero aqui dar uma satisfação aos moradores ali do Novo Paraíso, especificamente da rua Tocantins, ali na quadra 10. Quero mandar um abraço ao nosso morador, senhor Josué, que é um líder ali daquela região. Eu estive ali fazendo a visita e fiquei muito triste por saber que ainda existem regiões da nossa cidade naquela situação. Não tem infraestrutura nenhuma. Água servida na rua parece um córrego. Água servida, fedida, podre, correndo ali na porta das casas dos moradores. Asfalto nem se fala, né? Então, eu estou fazendo requerimento para levar para o secretário, para pedir ali atenção naquela região do Novo Paraíso, né, que seja olhado com carinho ali, porque ali muitos moradores, uma região antiga, né, que foi abandonada aí pelas gestões passadas, e que agora peço ao nosso prefeito Márcio Corrêa, que tem privilegiado essas regiões mais afastadas, periféricas, que olha ali para aquela região do Novo Paraíso. Eu, como vereador, vou lutar, vou fazer a minha parte para conseguir melhorias ali para aquela região. Um abraço a todos os moradores do Novo Paraíso, especialmente o nosso amigo Josué. E também hoje, gente, eu como brasileiro, né, cristão, católico, de direita, patriota, quero desejar aqui ao nosso presidente Bolsonaro bênçãos, que Deus, Nossa Senhora, abençoe ele hoje nesse julgamento injusto que está acontecendo. Quero dizer que Bolsonaro é um exemplo aí para a gente, político, homem de fé, homem guerreiro, que está lutando pelo Brasil mais justo. Força, capitão, estamos com o senhor, Deus é contigo. Deus abençoe e devolva a palavra.
Obrigada, vereadora Elias Nana, já recepcionando o deputado federal para Anápolis, Samuel Santos, que está aqui hoje conosco, fazendo uma visita a essa casa de lei. Já gostaria de agradecer de público o gesto que o senhor fez aos estudantes anapolinos, enviando alguns livros para eles, a qual nós faremos a entrega na semana que vem. O senhor já assumiu, já mostrando serviço pela nossa cidade. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. O senhor é muito bem-vindo aqui na nossa casa, a casa é sua. E o senhor fique à vontade aqui na sala VIP para receber a imprensa, para receber os colegas. Tenho certeza que tem muitas conversas para serem feitas para o senhor, tá? Seja muito bem-vindo. Obrigada. Já encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente como primeiro orador inscrito, vereador Rimê Júlias.
10:07, 10:07. Agora o vereador Rimê Júlias, do PT. Vai usar a tribuna no grande expediente, ele tem 10 minutos para falar na tribuna da Câmara Municipal. Vamos ouvir o vereador Rimê Júlias.
Bom dia a todos e todas, ilustre presidenta, senhora vereadora Andréa Rezende, servidores e servidoras desta casa, toda a imprensa, ao querido povo anapolino que acompanha esta sessão, os nobres colegas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, subo hoje a esta tribuna primeiro para repercutir e agradecer pela nossa sessão solene ontem à noite, de entrega de título de utilidade pública a dois importantes institutos ambientais na cidade de Anápolis. Através do nosso mandato de vereador, nós conseguimos garantir este reconhecimento a estas duas entidades, o Instituto Socioambiental Arandu, que desenvolve um trabalho importante de preservação ambiental, preservação de nascentes, agrofloresta, lá na região do rio Piancó, da bacia do rio Piancó, que inclusive é o rio que abastece a cidade de Anápolis. E o reconhecimento também ao Instituto Ambiental José Luiz Castanheda, outra importante entidade que presta um relevante serviço ambiental e social na região do rio Extrema. Tivemos a oportunidade de homenagear os diretores, de garantir a entrega do título de utilidade pública e de reforçar o nosso compromisso nesta casa em defesa do meio ambiente, em defesa das pautas sustentáveis. Reforçamos aí o nosso compromisso na luta pelo IPTU verde, na luta pela garantia da aplicação devida do ICMS ecológico para práticas e ações e iniciativas ambientais. E já reforçamos aí o encaminhamento das nossas emendas impositivas também para esses dois institutos para o orçamento do ano que vem. Destinamos R$15 mil para o Instituto Arandu e R$15 mil para o Instituto Ambiental José Luiz Castanheda, demonstrando de forma prática, efetiva, o nosso compromisso nesta Casa de Lei, em poucos meses de mandato, no nosso primeiro mandato de vereador, tendo esta bandeira como a bandeira central à defesa do meio ambiente. E aqui quero reforçar a nossa presidenta e a mesa diretora, para que a gente possa, na segunda semana ou terceira semana do mês de setembro, este mês que é o mês dedicado ao Cerrado, a gente possa fazer aqui, através da Comissão de Meio Ambiente e Saneamento, a exposição Sementes do Cerrado, despertando a nossa sociedade para esta pauta. Mas também, nobres colegas, subo no dia de hoje para poder anunciar e divulgar boas notícias do governo federal, do governo do presidente Lula, para a cidade de Anápolis. A despeito de qualquer discurso vazio, evasivo, de qualquer discurso meramente ideológico, o governo federal tem procurado atender a cidade de Anápolis. E aí, através do nosso mandato, nós estamos anunciando as vagas do Pronatec, Programa Mulheres Mil, para as mulheres em situação de vulnerabilidade social na cidade de Anápolis. As inscrições estão abertas até o dia 7 de setembro. As mulheres que se cadastrarem, que se matricularem, poderão aí optar por diferentes cursos técnicos profissionalizantes. Temos lá cursos de costureira, temos cursos de panificação, de libras, cuidador de idosos e assistente administrativo. E essas mulheres que, para se capacitarem, terão aí uma bolsa de até R$ 720 mensais. Então, eu quero aqui anunciar, através da Câmara Municipal, através da Rádio Manchester, as pessoas que nos acompanham, que o nosso gabinete, o gabinete do vereador Rimé Jules, aqui na Câmara Municipal, o nosso escritório político, lá no Recanto do Sol, está de portas abertas para recepcionar vocês, tirar dúvidas e auxiliar no cadastro e nas matrículas. Esses cursos estão abertos, as matrículas até o dia 7, as inscrições, e serão cursos presenciais, como eu disse, disponibilizando aí bolsas de até R$ 720 mensais, uma ação do governo federal, do governo do presidente Lula, para as mulheres da cidade de Anápolis. Também quero destacar, antes de finalizar, a nossa visita junto com a equipe do Ministério da Saúde na última sexta-feira. Esteve aqui na cidade de Anápolis o superintendente do Ministério da Saúde, o Lucas Vasconcelos, e nós tivemos a oportunidade de, a convite dele, a convite do Ministério da Saúde, poder fazer o acompanhamento no Hospital Estadual Dr. Henrique Santillo e também na APAE. Essa visita, essa vistoria técnica veio no sentido de poder fomentar e implementar mais uma ação, professor Alex, do governo federal na cidade de Anápolis, que é o programa Agora Tem Especialistas. Um novo programa do governo federal na pasta da saúde, na área da saúde, que visa, que objetiva reduzir as filas de atendimento nas consultas com especialistas. E o Lucas esteve aqui no Hospital Dr. Henrique Santillo, na APAE, fazendo o compromisso de garantir mais recursos para essas unidades, com o objetivo de que essas unidades deem a contrapartida, aumentando a prestação de serviços, especialmente das especialidades em ortopedia, oftalmologia, oncologia, otorrino, ginecologia e cardiologia. Então, este é um compromisso do governo federal, do presidente Lula, no Sistema Único de Saúde, no sentido de garantir o atendimento de forma mais rápida e mais célere na cidade de Anápolis. Programa Agora Tem Especialistas. Eu fico muito feliz de ter podido acompanhar o Lucas e ser o interlocutor dessas ações do governo federal na cidade de Anápolis, no dia de hoje anunciando aí dois grandes programas com efeitos práticos já acontecendo. Programa na área da saúde, Agora Tem Especialistas, através da APAE, do Hospital Dr. Henrique Santillo, e o programa Pronatec Mulheres Mil. Uma parte ao vereador Jackson Charles.
Eu queria cumprimentá-lo. É importante essa postura do legislador de estar fazendo esse elo de ligação, e seja qual for o governo, não importa qual partido e nem qual segmentação, mas que tenha um olhar para a população. Então, eu quero aqui cumprimentá-lo. Parabéns. O senhor está no caminho certo e conte comigo apoiando o senhor dentro dessa postura de estar sendo o de ligação e sendo um instrumento para alavancar todos os programas, no caso do senhor, do governo federal, que o senhor tem como presidente, o presidente Lula, inclusive o vice é do meu partido, Geraldo Alckmin. Então, eu quero cumprimentá-lo, dizer que o senhor está de parabéns, e eu fico muito feliz quando vejo um legislador utilizar das suas relações, das suas influências, para trazer benefícios para a população. Parabéns.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Esse é o nosso compromisso, trazendo aí boas notícias, com efeitos práticos, programas com efeitos práticos para a cidade de Anápolis. E o senhor, Vossa Excelência, pode ter certeza que nós aqui nesta casa não vamos nos furtar de fazer o trabalho no sentido de beneficiar o povo anapolino, de fazer o nosso papel de fiscalizador, de oposição, quando deve ser feito, quando precisa ser feito. Então, no momento oportuno, a gente faz também o debate no sentido de cobrar, de fiscalizar, de discutir as demandas da cidade, de nos posicionar em relação ao Executivo Municipal, mas também de contribuir no que está ao nosso alcance e aí apresentando as ações do governo federal para a cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador René Júlio. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Domingos de Paula.
Agora, 10 horas e 18 minutos, no grande expediente, o vereador Domingos de Paula, do PDT, vai utilizar agora a tribuna. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna da Câmara na sessão desta terça-feira. Lembrando que amanhã ainda teremos mais uma sessão esta semana, a terceira semana desse mês de setembro. Estamos vivendo a Semana da Pátria. Vereador Domingos Paula.
Bom dia. Bom dia a você que acompanha a sessão aqui no plenário, você que nos acompanha pela Rádio Manchester, pelo YouTube, pela TV Câmara, cumprimentar ali o vereador Jackson, seu óculos ali, alegre, né, olhando aí para a vereadora Thaís. Vereadora Thaís, eu vi um comentário em um blog aí, blog, o portal que gosta de fazer fake news, né, que não tem falar de citar o nome, mas pelo que falou em relação à Vossa Excelência, que a senhora poderia estar desistindo da política. Está enganado demais. A senhora ter lutado, buscado emenda para poder movimentar o Castamóvel na cidade de Anápolis. Inclusive, ter lutado para que esse executivo que aí está conclua a UPA veterinária e entrega à população, né? Eu sei que depois de falar, eu tenho muitos assuntos para poder tratar aqui. Pessoas que me acompanham aqui na Câmara há 4 anos sabem que sempre as coisas que eu falo e que eu vou fazer e no dia seguinte as coisas realmente acontecem, porque aqui na sessão e essa tribuna é o direito que nós temos de rebater algumas falas, pontuar aquilo que cada um de nós pensamos em relação à nossa cidade, a uma região aqui que acontece. Isso é importante o vereador fazer isso. Eu sempre uso a tribuna falando aquilo que eu penso e sempre trabalho trazendo a verdade. Ontem eu usei a tribuna aqui para poder fazer um debate em relação a uma entrevista que o prefeito Márcio Corrêa tinha dado em relação ao Urban. Diz que o usuário não iria pagar essa conta que aí está. E eu sempre falei aqui que eu defendo que o município, bem antes dessa gestão assumir, até a gestão anterior, eu sempre falei que eu defendo que o nosso município já chegou na hora de fazer o suporte para poder ter um transporte público de qualidade. Não interessa a empresa que está aí. Eu não estou aqui defendendo a empresa que está aí, porque todo mundo sabe da minha até divergência que eu tenho em relação a essa empresa que movimenta na cidade. Mas o município precisa de fazer esse aporte. Aí o prefeito falou que não ia fazer, logo em seguida mandou um projeto para essa casa. Eu usei esse espaço aqui, e nesse espaço que eu usei aqui, eu disse que, às vezes, e tem várias pessoas que fala, algum apelido de político, fala apelido meu, de vários políticos, que às vezes cita aí o prefeito como prefeito vampiro, prefeito Tonho da Lua, são vários nomes que tem, né? Da minha parte, se alguém falar alguma coisa em relação a mim, eu não importo, eu não tô nem aí. E aí, alguns colegas que sempre usa aqui a tribuna, depois que a oposição fala, aí vem de todas as formas tentando degrinir a imagem, né? Fala que não tem capacidade intelectual, não tem capacidade de debate. Mas quando você vive num país democrático, num país livre, é dessa forma mesmo. E aqui eu já disse várias vezes, aqui tem o intelectual, tem o presidente de bairro, tem um médico, tem um advogado, né? Por isso que é a importância do parlamento ter isso aqui. E aí depois eu fui ter rebatido aqui pelo vereador Dr. Zé Fernandes. Inclusive na fala dele, ele fala que incapacidade intelectual minha, né? Mas fala também que eu não sou retardado, graças a Deus, né, Zé? Graças a Deus, né? E às vezes eu não tenho a inteligência que às vezes Vossa Excelência tem de ter a oportunidade de, e também não queria, de estar às vezes em 4 lugares ao mesmo tempo que às vezes eu deveria estar e às vezes não está, né? Ganha aí salário aqui, salário ali, às vezes nem trabalha no local, né? Está aqui na Câmara. E depois Vossa Excelência tentou falar que eu sou apadrinhado pelo ex-prefeito dessa cidade, prefeito Roberto. Quero dizer ao senhor que eu entrei na política em 2008. Eu sou apadrinhado pela dona Maria, lá do bairro de Lourdes, seu Joaquim, lá da Vila Sul, seu Pedro, do Recanto Sol, a dona Valéria, Copacabana, só padreado pelos eleitores. Eu não tenho esse negócio de padrinho político, não. E aí, o senhor falou em relação ao prefeito, do senhor que sai de madrugada, e o prefeito, eu citei aqui no tribuno o prefeito Vampiro, que sai para trabalhar. Né? O senhor disse que sai para trabalhar. E em relação ao ex-prefeito, o senhor falou o jogador de Casteado. Gostava de sair para jogar Casteado. Saía para jogar Casteado à noite, mas de manhã estava trabalhando. E vocês foram fazer a visita no local aonde o jogador de Casteado fez. Por exemplo, vocês foram lá no Hospital Alfredo Abraão. O jogador de Casteado que foi lá fazer. Eu não acompanho a vida do ex-prefeito à noite. Eu não tinha amizade que o senhor tem com ele há muito tempo. Assim, eu tenho parceria política. O senhor não, tinha uma amizade com o prefeito Roberto. E chegou um certo tempo, acho que as coisas não saíram do jeito, ou que o senhor queria, ou que ele queria, houve uma divergência. Da minha parte, sempre eu tive parceria política. Mas também, se algum dia ele quiser me apadrinhar, eu vou querer. Claro que eu vou querer. O cara fez mais de 50 obras na minha região leste, fez obras na cidade toda. Se algum dia, eu não sei se está acompanhando, ex-prefeito dessa cidade, prefeito Roberto, se algum dia o senhor quiser me apadrinhar politicamente, eu quero, tá? Eu vou aceitar. Agora, quando eu falo que o prefeito vai fazer visita de madrugada no hospital, vai na hora de pico. Por exemplo, vai na hora de pico ali na Avenida Brasil com a Avenida Goiás. Você sequer dá conta de atravessar ali, porque é lotado de carro. Vai lá uma hora, duas horas da manhã na Avenida Brasil, Avenida Goiás. Nem carro tem. Agora, vai no horário de pico lá na UPA, lotado. Vai esse horário que vocês vão lá, 1h30, 2 horas. É que tem quase ninguém, ué. O povo está dormindo. No horário que é para vocês ir e ver o que, que a população precisa, não vai. Não vai. E aí, depois vocês esteve lá no hospital, ali da Geara, o senhor falou. Hospital da Geara, que foi o jogador de Casteado que abriu, né? Durante o dia estava trabalhando e à noite, segundo o senhor, estava jogando. O senhor foi lá na UPA da Criança, que é referência no estado de Goiás, aqui. E quem fez a UPA da Criança? O jogador de Casteado que o senhor fala. Eu estou reproduzindo a fala do senhor, porque eu nunca vi, porque eu não tenho tempo de ficar acompanhando e nem ter essa amizade com o ex-prefeito para poder jogar. Primeiro, quem me conhece sabe, eu não jogo, eu não bebo nenhum tipo de bebida alcoólica, quem me conhece sabe. Então eu não vou em boteco, eu não vou em nada disso. À noite, geralmente, eu vou dormir. Eu chego em casa, brinco com as minhas crianças que eu tenho Ana, Ju e o Domingos Filho, gosto de fazer janta para os meninos, e depois vou dormir, não tem tempo de coisa não. Aí depois eu dou uma pincelada, olho a rede social, olho a sessão, vejo a fala de cada vereador. O senhor disse bem, não sou retardado, presto atenção em tudo. Às vezes posso ter dificuldade, como todas as pessoas têm dificuldade em algum assunto, aí tem pessoas que têm dificuldade em outro. Mas você pode ter certeza. Na minha ação de parlamentar, eu sou atento, presto atenção e defendo você, cidadão. E outra, em relação ao que o prefeito falou da Urban, acovardou. Vai lá, prefeito. O senhor não quer fazer intervenção, igual o senhor fez na UPA? O senhor tem o meu apoio. Mas não corre, não. Corre, não. Vai lá e faz. Igual, por exemplo, o senhor mandou o projeto aqui para casa, para o subsídio, o senhor tem o meu apoio. E outra, se o senhor quiser subsidiar 100% do transporte, o senhor vai ter meu apoio. E aí eu não estou falando de UPA, não. Pode ser qualquer uma empresa que tiver, porque vai trazer benefício ao cidadão anapolino. Vai trazer benefício, tá? Presidente, é isso que eu queria trazer. Vereador Dr. Zé Fernandes. não tenho dificuldade nenhuma de fazer o debate com o senhor, dentro da minha limitação, mas eu estou à disposição para o senhor para a gente fazer essa conversa.
Réplica.
Réplica ao vereador Zé Fernando.
Obrigado, presidente. Vereador Domingos, a sua linha é muito previsível. Primeiro, o senhor se vitimiza, colocando como coitado não intelectual, não retardado, como eu já falei algumas vezes. Depois vem o teatro. E aí eu sugeri uma vaga na escola do teatro do senhor. E por fim termina com a politicagem costumeira. Eu vou deixar uma frase para o senhor refletir, engolir, assim, até amanhã talvez o senhor sobe na tribuna com um discurso menos politiqueiro. O caráter não se mede por discursos barulhentos. Obrigado.
Obrigada, vereador José Fernandes. Já convido o próximo orador inscrito, que dividirá o seu tempo com o vereador Luzimar, vereador Reamilton do Autismo.
10:29, agora o vereador Reamilton do Autismo do Podemos usa a tribuna por 5 minutos.
Bom dia a todos. Quero comentar aqui aos nossos amigos que estão acompanhando através da TV Câmara, especial aqui do nosso presidente. Estou comentando a todos lá na casa, o doutor Ezequiel, que está aqui nessa manhã. Também é o Tim, Isaías, a turma toda aí. Eu quero quebrar o protocolo nessa manhã, presidente, fazendo a concessão aqui do meu espaço para o deputado federal que vem visitar nessa manhã, o deputado Samuel Santos, e convidê-lo a fazer o uso aqui da tribuna.
Bom dia a todos, prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom dia, nossa presidente André Rezende, demais da mesa, todos os vereadores, meus amigos, é um prazer e uma satisfação estar aqui. Eu já estive e já falei aqui nessa tribuna, e agora desta feita, como deputado federal por um tempo, até quando Deus quiser. E quero dizer a todos desta casa e a toda a minha querida cidade de Anápolis, a qual tem me recebido aí há mais de 30 anos, eu que vim ali de Minaçu, terra boa, que muitos conhecem, não é verdade? E cheguei aqui em Anápolis no ano de 95 para 96, e graças a Deus, Deus me deu aí, diante de tanta luta, tanta batalha, Deus me deu um êxito na nossa carreira juntamente com o meu irmão. E hoje, pela graça de Deus e oportunidade que o Senhor me dá, eu cheguei a deputado federal. E, como eu disse, estarei à disposição, servindo naquilo que for possível dentro das nossas possibilidades. Nosso país está vivendo um tempo atípico, onde, às vezes, muitas coisas não estão caminhando, a gente sabe disso, devido a alguns problemas que nós estamos tendo no país desde a eleição passada. Mas eu creio que a nossa nação é uma nação de fé, é uma nação que busca a graça de Deus em primeiro lugar, para que nós possamos chegar a um consenso e o nosso país possa andar e andar com justiça, não é verdade? E eu quero dizer que, como a nossa presidente disse, eu comecei trabalhando, ela me fez uma reivindicação de um material para os alunos da faculdade, uma cópia da nossa Constituição, e eu pedi, consegui, já entreguei para ela, e estará servindo algo tão importante para as nossas gerações. Conhecer a nossa Constituição é de suma importância, não só para nós políticos, mas para a população em si, que se conhece pouco. Nossa população em si conhece pouco de política, conhece pouco de Constituição, conhece pouco até às vezes de geografia. E o conhecimento, a própria palavra de Deus diz que o povo erra por falta de conhecimento. Então, eu estou aqui disposto a atendê-los naquilo que vocês me solicitarem e eu for possível a atender. Agradeço a minha cidade de Anápolis, ao meu estado de Goiás, à minha cidade de Minaçu, ao meu amigo e conterrâneo vereador Reamilton do Autismo, que é da minha cidade de Minaçu também, nasceu lá, e a todos aqueles que estão aqui. Pastor Isaías, meu assessor, Hilton Barbosa, e os demais, muito obrigado, vereadores, meus amigos, obrigado mesmo, mais uma vez, presidente, Deus te abençoe.
Obrigada, que Deus abençoe o seu mandato, você está sendo muito bem acompanhado pelo nosso vereador, grande representante da causa autista aqui na nossa Câmara Municipal, o vereador Hamilton do Autismo. Muito obrigada pela visita. Já convido a próxima oradora a fazer uso da palavra, a vereadora Thaís Souza.
Agora são 10 horas e 33 minutos. Agora a vereadora Thaís Souza vai usar a palavra no grande expediente. Ela tem 5 minutos para usar a tribuna. Vamos ouvir.
Bom dia, senhora presidente dessa casa. Bom dia, nobres colegas. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. Bom dia a toda a imprensa que nos acompanha. Primeiramente, agradecer ao vereador Domingos pela preocupação. Vou muito bem, obrigada. E graças a Deus, uma coisa que Deus me coroou foi com muita saúde e persistência. Mas vamos ao que interessa, né? O que me traz aqui nessa manhã, senhora presidente, não poderia deixar de vir aqui comemorar uma emenda impositiva destinada pela deputada estadual Vivian Naves, no valor de R$ 300 mil, totalmente destinada à causa animal. Porque a causa animal não tem partido, e já é uma emenda paga. E nós estamos trabalhando arduamente, vereador Jackson Charles, porque nós já temos um plano de trabalho previamente apresentado na Serinde, e nós vamos realizar na cidade de Anápolis um mutirão de castração de 1.266 castrações, em dois blocos, em dois eventos. Então, com certeza, é um grande ganho para a saúde pública, para a causa animal, e nosso mandato é um mandato de resultados. Nós trabalhamos, nós corremos atrás de emendas parlamentares, nós sabemos, às vezes, da atual dificuldade da prefeitura, mas a gente não desiste. A gente coloca a rodinha no pé e vai fazer o nosso trabalho. Então, com certeza, a causa animal não tem partido, e quem ganha é a cidade de Anápolis, quem ganha é a saúde pública. E o que eu quero de pronto também agradecer ao vereador Jackson Charles, que nós temos outra emenda paga, ele está nos ajudando a viabilizar, para que ela seja destinada também para projetos de controle populacional, de políticas eficazes de manejo populacional de animais. Então, a preocupação nossa na cidade de Anápolis, desde o nosso primeiro mandato, que nós trouxemos aí projeto castramóvel, nós temos uma UPA veterinária que com certeza logo será concluída também, que nós já estamos aí trabalhando para que uma emenda parlamentar venha ao encontro desse restante que falta para ser concluído. Então nós estamos preocupados em somar com a cidade, em trazer um mandato de resultados, nós estamos preocupados e não fazer mimimi, e não estar preocupado com o que as pessoas falam ou deixam de achar. Nossa preocupação é com a cidade de Anápolis, é com a população e trazer resultados. A cada um animal castrado, evita-se 100 animais abandonados na cidade. Então, com certeza, uma grande vitória, nós estamos muito felizes, e logo nós traremos a data aí, já temos a empresa contratada, para que possa efetuar esse grande mutirão de castração na cidade de Anápolis. E como dizia a vereadora Alex, árvore que dá fruto é aquela que leva pedrada, né? Bom dia a todos.
Bom dia, obrigada, vereadora Thaís Souza. Eu convido para fazer uso da palavra o vereador Jackson Charles.
Agora, 10 horas e 37 minutos. Vereador Jackson Charles, agora uso do expediente. Ele é do PSP. E você acompanha aqui pelo canal da TV Câmara, no YouTube e pela Rádio Manchester 93 FM. Nesta terça-feira, 2 de setembro de 2025. Vereador Jackson Charles, na tribuna da Câmara.
Vamos ao Roberto, a mesa na pessoa da presidente Andréia Rezende, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, cumprimentar aqui todos os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Cumprimentar a imprensa que faz a cobertura presencial nessa sessão, a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações, a todos presentes no plenário, população anapolina como um todo. Eu quero fazer uso dessa tribuna, presidente, exatamente para continuar o debate que foi proferido aqui ontem. E ontem, nessa mesma tribuna, eu alertava para que
uma decisão judicial através de um liminar no dia de anteontem, ela cabia recurso e hoje eu vim falar exatamente disso. Eu vim falar de que a liminar que reconheceu a empresa Urbana dentro da planilha financeira um acréscimo de 8,19%, ela deixou de existir com a derrubada da liminar. E o que eu disse aqui ontem, e houve uma confusão, e hoje o vereador Domingos repetiu, houve uma confusão de interpretação por parte do vereador Domingos, quando ele associou ontem e associou hoje novamente um projeto que foi encaminhado para essa casa, pelo prefeito Márcio Corrêa, que nada tem a ver com a decisão judicial dizendo que o município teria que fazer uma composição de 8,19 na tarifa do transporte público. A lei que foi encaminhada para essa casa, ela tem tudo a ver com um compromisso feito com o prefeito Márcio Corrêa e a população anapolina e, sobretudo, com os servidores que prestam serviços para a empresa urbana. A lei de suporte que está nas comissões, que será votada nessa casa, não tenho dúvidas, com apoio incondicional dos vereadores, para que a empresa possa cumprir com seus compromissos salariais e fiscais, um aporte na ordem de R$ 680 mil, que a prefeitura está solicitando autorização para essa casa, que ela poderá fazer tanto integralmente como parceladamente. Ela não tem absolutamente nada a ver com ajuste tarifário. E quando o prefeito deu uma entrevista e afirmou que a população, ou seja, o usuário do transporte coletivo, não iria pagar aquela conta, é porque tinha convicção do que ele estava falando. E hoje, a derrubada da liminar fortalece o discurso do prefeito, dá notoriedade, legalidade, legitimidade naquilo que o prefeito falou. Foi aí onde eu disse que houve uma interpretação equivocada por parte do vereador Domingos, quando ele associou a fala do prefeito à lei que veio aqui a essa casa, que nada tem a ver uma coisa com a outra. Então eu quero reiterar aqui o meu apoio incondicional ao comportamento do prefeito Márcio Corrêa nesse episódio da Urbana. Essa empresa já tem 10 anos que ela opera em Anápolis. Desde o primeiro dia que ela está operando, todo ano ela traz um problema. Todo ano ela põe uma dificuldade. Porém, cumprir efetivamente com aquilo que está no contrato, eu não vejo acontecer. Vou dar um exemplo para os senhores. O contrato diz que ela tem que implantar até 20 pontos de ônibus novos na cidade anualmente. Até 24, Eduardo Evers. Obrigado. Até 24. Eu quero que ela comprove nessa casa se ela conseguiu colocar pelo menos 5 anual. E os que foram colocados foram feitos com recursos próprios do município. Os usuários do transporte coletivo estão esperando os ônibus no sol e na chuva. Os usuários do transporte coletivo de Anápolis estão esperando ônibus dividindo o espaço com um buraco e com uma pedra e com uma calçada mal feita pela cidade afora.
não tem nenhum pudor, nenhum respeito ao seu maior trunfo, que é o usuário. O contrato diz da substituição dos ônibus, inclusive ônibus com ar-condicionado, ônibus advindos de uma outra frota já usada de Brasília, é o que mais acontece. Ônibus de uma qualidade inferior àquilo que é proposto, foi proposto a fazer. E aí eu pergunto para os senhores, e eu sempre fui um crítico e quero reafirmar aqui, a lei de licitações precisa de ter uma alteração profunda. Quando foi feita essa licitação, vereador Rimi, eu me lembro muito bem, foi no governo do amigo Antônio Roberto Comite. E qual era a intenção do prefeito Antônio Rimi na época? A intenção dele era acabar com o monopólio.
Uma parte, vereador.
Uma parte, quem pediu?
Vereador Jacques.
João, por gentileza.
Obrigado. Só um minuto. Quero parabenizar a fala de Vossa Excelência, no sentido de que não existe uma prestação de contas por parte da empresa Urbam. E quando o senhor fala que os usuários não vão pagar essa conta aqui, claro que nós vamos apoiar o prefeito, porque nós não queremos ver o sistema paralisado. Nós precisamos do transporte coletivo funcionando. Mas a população vai pagar. Nós todos, contribuintes, nós vamos estar pagando isso aqui, entendeu? Então, o senhor fala que o usuário não vai pagar, mas esse valor que vai bancar a data base da Urban, que é uma empresa que lucra, a população da cidade está pagando por isso. Devo a palavra.
Obrigado, vereador João. Quando veio essa licitação, vereador Rimi, o prefeito da época tinha uma intenção boa, que era acabar com o monopólio. Só que o que aconteceu? O consórcio ganhou os dois lotes. O monopólio foi confirmado. Isso é uma falha da lei de licitações. Por mais que os gestores estejam com boa intenção, o próprio sistema enterra isso. Nós precisamos. Prefeito Márcio Correia, tenha o meu incondicional apoio para tomar a decisão que necessário for em defesa de uma melhor qualidade do transporte público em Anápolis. Tenha o meu apoio incondicional. Essa empresa tem que criar vergonha na cara. Ou então, pega o pinique e sai fora. É inadmissível uma empresa falar que tem um déficit não sei de quanto, mas ela está mamando, tem 10 anos. 10 anos dizendo que dá prejuízo. 10 anos dizendo que dá prejuízo. Que empresa é essa? Empresário nenhum ficaria 10 anos dentro de um sistema, se ele não estivesse obtendo lucro. Olha, o lucro não é o que nós esperávamos. Aí, tudo bem, mas dizer que está dando prejuízo? Então, eu quero aqui, em defesa do povo anapolino, como representante do povo anapolino, quero aqui hipotecar o meu apoio mais uma vez. Até porque tem sido coerente as falas do prefeito Márcio Correia nesse sentido. Quando ele disse que ele não permitiria que a população iria pagar por isso, ele está comprovando agora com a derrubada dessa liminar. E, independentemente disso, outras ações seriam tomadas. Quero registrar aqui, para finalizar, presidente, que o meu sonho, a minha proposta, e eu já disse isso aqui, é de que o transporte público de massa seja gratuito. Muitas cidades do país já acontece isso. Eu sou a favor do transporte público gratuito. Estarei lutando e defendendo, mesmo que seja apenas uma agulha no palheiro. Estarei sempre lutando e debatendo para que o transporte público de Anápolis seja gratuito. Devolvo a palavra.
A réplica,
vereador. Réplica, vereador Domingos de Paula.
Engraçado, você que está acompanhando a sessão aí, você pode ver que o pensamento da Câmara Municipal é igual. Todos nós que defendem o transporte gratuito. A única diferença que está tendo, que é uma divergência, é que quanto o prefeito fala que o usuário não vai pagar a conta. Eu disse ali, quem vai pagar a conta não é só você, o usuário, não. Quem não usa vai pagar a conta também. Porque o prefeito disse que não ia pagar e mandou um projeto aqui para casa. E aí, cidadão, o vereador tenta confundir a sua cabeça, falando que o próprio vereador da base aqui citou, quem vai pagar a conta é todos nós. Aí o prefeito faz um vídeo mentiroso. É isso que a gente tem que explicar para a sociedade. O vídeo dele é um vídeo mentiroso, aonde falou que não ia pagar. Quem é que vai pagar? O projeto está aqui na casa. Nós vamos votar a favor e todo cidadão vai pagar essa conta. Então é isso que tem que ficar esclarecido à população. Vamos pagar a conta, sim.
Réplica, presidente.
Réplica, vereador Dimitri.
Obrigado, presidente. Fazendo menção ao pronunciamento do vereador Jackson, e aí nós já temos muitas discordâncias, mas num ponto eu preciso concordar com o senhor. Eu acho que essa polêmica e essa celeuma serve para a gente avançar na possibilidade de oferecer para a cidade de Anápolis um transporte público 100% gratuito. Isso já existe em 120 cidades no Brasil. Maricá é pioneira nesse aspecto, uma cidade que foi administrada, inclusive, pelo Partido dos Trabalhadores. E a taxa zero no transporte público foi uma sugestão nossa, eu me lembro, no início do mandato, através de uma carta que nós encaminhamos ao prefeito, e eu fui criticado até por dizer que a gente estava com a cabeça nas nuvens, né? Fora da realidade. Mas isso é, vereador Ederson, talvez uma possibilidade que a gente possa começar a discutir, que serve, inclusive, como consequência positiva para o meio ambiente. Porque se a gente estimula o uso do transporte público 100% gratuito, a gente reduz o carro individual e, consequentemente, também alivia o fluxo no trânsito e também as emissões de gases de efeito estufa, enfim, aí é em cadeia. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jimmy Júlio. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Jean Carlos.
Agora, 10h50, o primeiro secretário, líder do prefeito na Câmara, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Andréa, colegas vereadores, cumprimento a todos que nos ouvem nesta manhã e também aqueles que nos assistem pelo YouTube. Na verdade, apenas fazer algumas ponderações, vereador Ribeiro. Todos nós sabemos que tem outras cidades que possuem o transporte gratuito 100% subsidiado. E penso que a cidade de Anápolis não tenha nenhuma restrição que isso possa acontecer. O problema, e aí preciso dizer bem claramente, é que nós precisamos ter condições financeiras. Nós precisamos ter financiamento, João da Luz, para poder implementar o transporte gratuito 100%. Nós sequer temos até hoje, e eu e o vereador João da Luz estivemos numa certa oportunidade com o nosso governador Ronaldo Caiado e registramos a necessidade da cidade de Anápolis, que ainda não tinha e continua não tendo até hoje a isenção do ICMS do biodiesel. Me lembro que eu e o vereador João abordamos isso com o nosso governador. E isso é tão sério que pode influenciar diretamente na diminuição, inclusive, do cálculo da tarifa, assim como nós podemos e precisamos conquistar recursos do governo federal, assim como nós podemos criar alternativas aqui também, como o próprio colega vereador Alex propôs, da área azul, fontes de receita para que possamos, de fato, viabilizar o transporte gratuito. Hoje nós temos a gratuidade de idosos, estudantes, e o impacto disso é diretamente também na tarifa. Agora eu não vi hora nenhuma o prefeito Márcio Correia, conforme declarou aqui o colega Dominguinho, não mentiu hora nenhuma. Ele disse muito bem que não ia deixar o impacto e esse cálculo da tarifa de 8,20 ser absorvido pela população. E trabalha para que isso não aconteça. O que ele enviou para essa casa, bem disse aqui o colega Jacques, é um subsídio para que possa garantir a data base dos trabalhadores da empresa de transporte, que não tem nada a ver com isso, precisam receber sua recomposição salarial. E vale lembrar, eu vi aqui alguns colegas, de certa forma, um tanto quanto precipitados, nós temos 500 funcionários naquela empresa também. São 500 famílias que sobrevivem também na empresa de transporte. Então, não é simplesmente, de um dia para o outro, né, precipitadamente, romper qualquer tipo de contrato. Nós precisamos ter sabedoria, serenidade, cautela, porque nós estamos mexendo com uma coisa muito séria, que é a concessão de um transporte público, assim como nós temos a do lixo, assim como nós temos, né, serviços imprescindíveis que devem ser garantidos. Então, nós temos que ter toda a cautela. O que é decisão judicial, que inclusive a liminar, me parece, já foi reformada, ela apenas reconheceu momentaneamente que o custo operacional do sistema, vereador Alex, estava calculado em 8,19. E o prefeito, corretamente, rebateu e confirmou que não haveria alteração para majorar, para aumentar a tarifa. Até porque quem faz isso é o Poder Público Municipal, a Prefeitura, né? Mesmo que haja, e já estava há muito tempo, apresentado outros cálculos acima do que a tarifa é. Nós tivemos a oportunidade de estar ali no Conselho Municipal da Agência Reguladora. Eu tive por algum tempo lá, há pouco tempo, mas as oportunidades que tive lá, os conselheiros foram majoritariamente contundentes em não reconhecer a capacidade dos usuários em pagar a tarifa conforme a planilha. E a planilha não é uma invenção da empresa, não. De fato, temos que reconhecer. É uma previsão do edital e do contrato, que leva em conta toda uma gama de um rol de gastos, combustíveis, pneus, depreciação dos ônibus, uma série de situações, a própria folha de pagamento, a manutenção de todo o sistema. E isso, para que isso seja realmente colocado em termos, isso certamente impactaria na tarifa, e nós sabemos que não é isso que queremos. A população não suporta e a empresa também sabe que a população não dá conta de pagar mais. Né? Se tem dificuldade de diminuir os usuários, Alex, com o valor que tem hoje, se aumentar, com certeza ninguém vai optar mais pelo transporte coletivo. E nós queremos melhorar, que haja melhora no transporte coletivo. São 40, 50 mil usuários diários, e que certamente isso aí no impacto da rua. Eu vi aqui a capitã Elisete, muito corretamente, de forma prudente, levantou dados, trazendo a pauta aqui do trânsito da cidade, o índice de acidentes envolvendo aí motociclistas, acidentes de trânsito altíssimo nas unidades de saúde do município, grande parte vindo aí de acidentes de trânsito. Imagina se nós não tivermos aí o transporte coletivo. Então, toda a cautela, a responsabilidade, é lógico que temos que chamar a baila aí, a empresa, fazer as tratativas, mas também reconhecer os impactos que adviram após a emissão dela no contrato, que foram a pandemia, os aplicativos. Vamos ser claros, o DAIA hoje opta por transporte próprio, milhares de pessoas não usam mais o transporte coletivo. Então, nós queremos resguardar um transporte coletivo e queremos de qualidade, queremos com tarifa módica, Alex. Mas não faz mágica, tem que ter recurso. E recursos, no momento, do Tesouro Municipal é escasso. Nós sabemos aí, está recorrentemente vindo, né? Nós debatemos aqui a dificuldade financeira do município. Então, nós precisamos criar alternativas. Isso passa, sobretudo, também, por recurso do governo federal, que o prefeito Marcos Corrêa, inclusive, desde o início do ano, apresentou projetos relacionados ao transporte e ainda projetos que advêm até dos estudos da própria agência reguladora da gestão anterior. Quem me pediu primeiro? Alex. O Alex?
Obrigado. Obrigado, vereador, pela concessão da palavra. Queria parabenizá-lo pela fala prudente, séria e cautelosa. Esse é um momento de diálogo. Eu parabenizei aqui o Ederson Lopes pela audiência, o momento de tentar entendermos todo esse desenho, fraqueza, de falta de investimento dentro do transporte, mas chamar todos os atores para um momento de conversa. Eu não me lembro na história brasileira de nenhuma concessionária do transporte nesse país que recebeu elogios. Todas as concessionárias só recebem elogios depois que sai do sistema. Por quê? Porque todo mundo opina. Aqui não precisa ter carteira de motorista para opinar sobre transporte. Porque da criança ao idoso, ele participa do transporte. E cada um vai ter a sua opinião. O que nós não podemos é aceitar o aumento da tarifa, que nem a empresa quer e nem o prefeito quer. Agora, por mais, eu queria só complementar a sua fala, filho. Por mais que a liminar foi quebrada, e ainda bem que foi revogada, o transporte coletivo está adoecido e está dando sinais. Cabe a nós criarmos um novo modelo e aí passa para o modelo de financiamento, sim, se vai criar um fundo ou não vai, se vai atrás do governo federal, estadual ou mesmo do município, criar receita para que o transporte coletivo seja eficaz e eficiente. Porque não adianta trocar uma empresa A para uma empresa B, que a doença vai continuar prevalecendo.
Obrigado, Alex. Eu concordo e acho que o vereador Edson está certo em promover a audiência pública. É nesse momento que nós poderemos talvez até compreender melhor e todos os colegas e também envolver aí todas as pessoas, os atores que possam, de uma forma ou de outra, contribuir. Ouvi um pouco aí a questão do sindicato, também dos trabalhadores lá, a própria gestão da empresa, a agência reguladora e o gestor municipal. E certamente nós temos aqui compreensão melhor de como funciona. Quem me pediu primeiro, parece que foi o Rimer, ou não?
Pedi, estava aguardando o senhor conceder.
Eu perguntei, só não manifestei.
Obrigado pelo aparte. No final do tempo aí, eu só quero bater na tecla da tarifa zero, vereador. E aí, não é só possibilidade de financiamento. Porque, como eu disse, tem aí uma ação em cadeia. Se você, por exemplo, incentiva o transporte público gratuito, você reduz o afogamento no trânsito e, consequentemente, a necessidade de obras muito caras, com viadutos, com intervenções, como a gente está passando agora. Então, necessariamente, você tem uma economia em cadeia. Então, o recurso para o financiamento é importante, faz a diferença, mas também a possibilidade de diminuição de gastos públicos com obras, com intervenções e até com saúde pública, porque às vezes o paciente, ele deixa de ir numa consulta porque a passagem está cara, ou porque o transporte não tem qualidade, e aí ele tem um problema de saúde agravado. O aumento do custo de saúde pública também é agravado em razão disso. Então, isso são exemplos e possibilidades que surgem através do debate da tarifa zero.
Só terminando, presidente. Não, vereador Ribeiro, de fato, tudo isso que o senhor comentou, vislumbrou, é perfeitamente compreensível. Mas demanda médio e longo prazo para se implantar. E não tem como promover uma tarifa zero se você não tem hoje a condição financeira de subsidiar, tocar o sistema, até que esses impactos que o senhor relacionou aconteçam. Todos nós sabemos a possibilidade, mas é necessário colocar para funcionar, ter recursos. Não vai funcionar se não tiver condições de manter o sistema. Vereador, vamos terminando aqui, quem quiser usar na réplica.
Eu sou a réplica, presidente. Eu vou, pela relevância do tema, e por esse tema estar muito na situação discutida dentro da cidade de Nápoles, eu vou estender em 3 minutos o tema para que o vereador José Fernandes, vereador Ederson, vereador Fred Godoy, que também pediu uma parte, né, Fred? Pediu não? Então, Ederson e José Fernandes possam explanar também.
Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jean, pela parte. Estou percebendo que nós estamos todos na mesma linha de raciocínios, vereadores, independente de posição política ou partidária, todos buscando o mesmo caminho, que é a melhoria do transporte coletivo e principalmente buscar viabilidade de uma tarifa baixa, acessível à população e quem sabe até chegar nesse ponto de ter uma tarifa zero. Eu pedi uma parte só para comunicar a todos que estão presentes aqui, aos vereadores, à população que nos acompanha e o representante da Urban, o doutor Carlos Leão, advogado Urban, já confirmou a presença na audiência pública agora, na sexta-feira, dia 5 de setembro, às 9 horas da manhã, aqui no plenário. Então, convidar a população, convidar todos os envolvidos, os representantes da Prefeitura Municipal também, da CMTT, da Agência Reguladora, também estarão presentes. Esse será um momento não para discussões vazias ou o sexo dos anjos, mas algo para que a gente tenha uma audiência propositiva. Nós saímos aqui com definições, ouvindo a empresa, ouvindo a prefeitura, os vereadores trazendo as demandas que chegam até nós através da população. Então, eu queria só deixar essa notícia que a Urban já confirmou presença na audiência pública. Obrigado, Jean, eu vou falar.
Obrigado. Só uma parte, uma aparência aqui na fala do vereador Weathers, quando ele fala em discussões vazias. Bom, tem que deixar claro quem que é, porque da minha parte eu estou aqui ponderando o que eu vi aqui de alguns colegas. O senhor está certo, porque é muito temerário subir aqui e falar, ah, vai romper, está uma ânsia aí. Isso é muito sério. Você provoca até uma instabilidade na população, que já sofre com a dificuldade do transporte. E eu estou ponderando aqui que o senhor está correto. Fazer uma audiência para discutir e, tecnicamente, saber quais são a realidade do sistema. Porque, da minha parte, eu tenho certeza que eu não falei nada em vazio aqui, não. Eu estou, inclusive, ponderando algumas falas aqui que lá fora a população já assustou, né, pensando que vai romper contrato e etc. Pois não, Zé Fernando?
Obrigado, vereador. É importante, e aqui o Ederson já comentou, não precisa ser da base, gostar do prefeito, para entender que já há movimentos no sentido da tarifa zero. Isso acontece em 120 cidades. E é sim uma bandeira do prefeito Márcio Corrêa construir uma solução para chegarmos na realidade tarifa zero. O governo dele já está demonstrando isso aos domingos, não tendo. Então, assim, a participação da Casa do Legislativo, da empresa, do Poder Executivo, envolve os funcionários, mas não vamos, assim, apadrinhar esse daqui é meu ou esse daqui é do outro. Não. Aqui é um conjunto de múltiplas mãos e é, sim, o objetivo do prefeito, do Executivo, discutir as soluções viáveis para que chegue na resposta, no resultado final. Em Anápolis, nós vamos ter o transporte gratuito full time, não só no domingo. Obrigado.
Obrigado pela participação. Então é isso, de fato é um tema bastante relevante. Nós esperamos que nessa audiência proposta pelo colega vereador Weathers possamos ter, né, posições mais concretas e todos que puderem participar, certamente seria de grande valia aí para que nós possamos avançar nessa pauta aí e, com certeza, buscar uma alternativa viável. Devolvo a palavra.
A réplica, presidente.
Vou dar a réplica para o senhor, depois o vereador Jackson Charles.
Tá, é só porque na minha parte aqui, o vereador Jean, depois ele citou com relação ao meu discurso de discussões vazias, eu projetei para o futuro. Já estou falando da audiência, que na audiência será uma audiência propositiva, para motivar a população a participar, todos os vereadores, porque não será uma audiência para que a gente venha aqui ter discussões vazias. E com relação a rompimento do contrato, eu usei uma fala ontem dizendo que, pelo descumprimento do contrato pela Urban, já há indícios e argumentos e fatos para que se pudesse romper esse contrato literalmente. Mas, então, eu não estou defendendo essa ideia, nem buscando essa ideia. Eu creio que o caminho correto é a conciliação, é o acordo, é a melhoria do serviço, é o poder público fazer aquilo que lhe cabe, aquilo que conseguir fazer, para que a população tenha um transporte coletivo de qualidade. Haver a possibilidade de rompimento de contrato não quer dizer lutar para que isso aconteça. Ao contrário, evitar que isso aconteça. Obrigado, eu vou falar, presidente.
Obrigada, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu fico assim... Eu já conheço o vereador Jean já há algum tempo aqui e sei que tem esse destempero de comportamento, de ciumento que ele é. Ele quer interferir nos discursos pessoais de cada um. Porque quando ele disse ali, vereador Edson, ele me dirigiu ao senhor, dirigiu a mim sobre a questão de rompimento de contrato. Porque eu disse isso. O senhor disse ontem, mas hoje fui eu. A opinião do vereador Jean pouco me interessa. E em momento algum, ninguém aqui citou o vereador Jean como se fosse responsabilidade dele. E ninguém aqui disse que o prefeito Márcio Corrêa disse isso. Eu dei a minha opinião. E esta é a minha opinião. E eu queria que o vereador Jean passasse a respeitar a minha opinião. Se não tem espaço aqui, do meu ponto de vista, é espaço de ciúme de quem é dono do discurso. Comigo nunca teve isso. Então eu quero
Eu quero aqui deixar aqui o meu dissabor, a minha contrariedade pela forma que o vereador Jean se dirigiu respondendo a uma fala que eu fiz na tribuna.
Réplica, presidente.
Réplica também.
Vereador Rimei Júnior.
Obrigado, presidente. Foi boa a fala do vereador José Fernandes para mostrar até para os próprios colegas dele da base que tarifa zero já é uma possibilidade real na cidade de Anápolis aos domingos. O próprio prefeito teve essa iniciativa. E há possibilidade, sim, de avançar para ser geral e restrita. E não faz sentido dizer que não tem recurso se de tempos em tempos a Câmara Municipal tem que autorizar subsídio para a empresa, porque a empresa não dá conta de pagar, seja o salário, seja a frota, seja a manutenção. Então, se o poder público tem que dar subsídio de tempos em tempos, a gente pode manter o transporte gratuito de forma geral e restrita. E aí é importante a audiência do vereador Ederson para a gente avançar, inclusive, vereador, num plano de mobilidade. Nós precisamos reestruturar o sistema, seja com o transporte público gratuito ou seja com a cobrança. E quem falou em rompimento primeiro, vereador Jackson, aí fazendo uma defesa dos demais, foi o prefeito, num vídeo infeliz na rede social. Foi ele que lançou esse debate de possibilidade de rompimento do contrato. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador. Vereador João da Luz.
Assim, só fazendo uma correção aqui, existe passagem custo zero, né? Bancado ou pelo executivo, né? Alguém vai pagar. Porque a tarifa, ela é justamente os custos, né, operacional. Só para poder corrigir. Mas com relação à suspensão, hoje a Urban, ela tem vários motivos para poder, pelo menos a olhos vistos, né, para poder suspender o contrato. Por isso a proposta da SEI. E nós já tivemos aí três pessoas que assinaram. E nós vamos aguardar a audiência, nós vamos participar da audiência pública proposta pelo Ederson, vamos fazer discussão, mas a SEI não é para poder interromper contrato, não, é para a gente investigar tudo que está acontecendo, do que diz respeito ao custo operacional. Não é para interromper, é para a gente poder conhecer minuciosamente esse contrato que está sendo feito. Inclusive, o vereador Domingos quer fazer a réplica citada aí, meu amigo.
Obrigado. Réplica, presidente.
Vereador Domingos de Paula.
Inclusive, vereador João, eu me coloco à disposição do senhor aí, se porventura o senhor for montar essa ceia, eu quero assinar com o senhor, né? E aqui eu quero hipotecar o meu apoio ao prefeito Márcio Correia para poder fazer o rompimento do contrato da Urbana. Vai lá, prefeito. O senhor tem o meu apoio aqui na casa para fazer esse rompimento. Igual o senhor fez ali na UPA da Vila Esperança. Arruma sua equipe aí de marketing, com um papelzinho na mão, e vai lá na Urban e manda fechar, tá? E aí, no outro dia, o senhor arruma uma empresa de ônibus e põe para rodar gratuita aqui na cidade de Anápolis. O senhor tem o meu apoio. Vai lá e faz o rompimento, igual o senhor falou na sua fala, tá? O senhor tem o apoio do vereador Domingos Paulo de Souza aqui na casa. Devolvo a palavra.
Não havendo mais inscritos no grande expediente, declaro encerrado o grande expediente. Eu passo a palavra ao primeiro secretário para a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum, vereador Luzimar Silva, Fred Cacheta, Alex Martins, Cleide Hilário, João da Luz, Wellerson Lopes, Domingos de Paula, Celiano SOS, Frederico Godoy, Jackson Charles, Policial Federal Suener, Dr. José Fernandes, Jean Carlos e André Rezende. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já passa a palavra ao nosso primeiro secretário para a votação dos projetos.
Em segunda votação, projeto de lei ordinário 030-2025, de autoria do vereador Rimei Júnior, cria projeto pomar urbana em áreas públicas do município de Anápolis e outras providências. O projeto está para apreciação.
Projeto de lei ordinário número 30-2025, de autoria do vereador Rimei Júnior, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinário 086-2025, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, que dispõe sobre a criação do programa Escolas Abertas do município de Anápolis da outras providências.
Projeto de lei ordinário número 86, 2025, de autoria do vereador José Fernandes, está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Projeto de resolução 215-2025, de autoria da vereadora presidente Andréa Rezende, dispõe sobre a criação do memorial da Câmara Municipal de Anápolis da outras providências. O projeto está sob apreciação.
Projeto de resolução 215-2025, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 059-2025, de autoria da vereadora Cleide Hilário, que dispõe sobre a priorização na disponibilidade de vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEIs, e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, para os filhos e filhas de mulheres que vivem uma maternidade atípica, mãe solo e com crianças com deficiência, no município de Anápolis, da outras providências. Comissão Constituição e Justiça favorável com emenda. Direitos Humanos, Cidadania, Pessoa com Deficiência, Educação, Assistência Social, Finanças favoráveis ao projeto. O projeto está sob apreciação.
Projeto de lei ordinária número 59 de 2025 está em discussão. Uma palavra à autora do projeto.
Presidente, esse projeto, nós propomos ele, peço apoio de todos os pares, é para garantir às mães que têm filhos, têm uma maternidade atípica, principalmente filhos com qualquer tipo de deficiência, que eles venham ter a sua vaga garantida nas CMEIs e nas escolas municipais. Sabemos o quanto essas mãezinhas passam por problemas, muitas delas com problemas psicológicos, por terem uma maternidade tão difícil, e muitas das vezes são mães solos, porque a maioria das vezes os pais abandonam essas mães com seus filhos, deixando toda a sobrecarga para ela. Então, a escola, com certeza, ela ajuda e muito na educação dessas crianças e para que elas possam ter uma vida melhor. Então, por isso, eu peço aí a todos os pares que nos apoiem nesse projeto. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Cleide Hilário. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade de presença.
Presidente, presidente Andréa, o projeto consta com uma emenda aqui, mas eu percebo aqui que houve uma divergência, considerando que as emendas apresentadas estão referindo a uma lei já existente, não ao projeto. Então, penso que para sanear, inclusive, Cleide, para resguardar a tramitação, melhor que seja devolvida à CCJ.
Votação da emenda suspensa, encaminhada para a CCJ para análise e retificação das emendas.
Obrigado. Sequência, projeto de lei ordinário 177/2025, vereador Dr. José Fernandes, que dispõe sobre o Dia Municipal da Caminhada Ecológica no município de Anápolis, da outras providências. Peço projeto retirar de pauta a pedido do autor. Projeto de lei ordinário 186/2025, de autoria do vereador Ramiro do Autismo, que dispõe sobre a validade indeterminada do laudo médico pericial que atesta o transtorno de espectro autista, TEA, e outras deficiências de caráter permanente no âmbito do município de Anápolis, da outras providências. Comissões de Constituição, Justiça, Saúde, Direitos Humanos, Pessoas com Deficiência e Finanças favoráveis ao projeto. O projeto está sob apreciação.
Projeto de lei ordinário número 177/2025, de autoria do vereador José Fernandes, está em discussão. Projeto de lei ordinária, 186/2025, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, está em discussão. Com a palavra, autor do projeto.
Obrigado. Bom, esse projeto é, de fato, trazer qualidade de vida para as famílias, em especial o autista. Imagina, hoje, todos os serviços ofertados, nós vivemos aí uma corda bamba. De repente, o diagnóstico acontece, né, o profissional faz, e aí a cada 2 anos tem que revalidar esse diagnóstico. O autismo, ele não é curável, ele é tratável. Então, a pessoa que tem autismo é uma deficiência permanente. Então, já existe lei, projeto federal, lei estadual, e aí replicando ao município, para que a gente não possa ver essas grandes dificuldades dentro dos atendimentos, tanto na educação, quanto na saúde, e até mesmo quanto ao serviço social que é prestado, né, que todas as vezes, de repente, quando chega uma data precisa, tem que correr atrás de um diagnóstico para mostrar, né, para o serviço prestado que aquela pessoa ainda continua com o autismo. Então, eu quero aqui chamar a atenção dos nossos pares para que possamos votar favorável nesse projeto, entendendo aí as necessidades da família, né, e do autista, que de fato poderá melhorar a condição dele na questão do espectro, mas jamais será curado. O autismo não é curável, ele é tratado.
Obrigada. Projeto 186 de 2025 ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário para moções, indicações e requerimentos.
Lista de requerimentos de serviços públicos. Requerimentos apresentados e submetidos à apreciação. Requerimento número 3 do vereador Alex Martins, 3.294, 3.295, 3.426. Requerimento de autoria da vereadora André Rezende, requerimento 3.420 a 3.424. Requerimento do vereador Capo Feto Cacheta, número 3.328. Requerimento da vereadora Capitã Lisete, requerimento 3.344 a 3.346. Requerimento Carinha da Feira no Estado, Jackson Charles, requerimento 3.417. Requerimento do Dr. José Fernandes, 3.301, 3.303 a 3.306, 3.383, 3.384. Requerimento Policial Federal Suenda, requerimentos 3.412 e 3.414. Requerimentos do vereador Rimi Júnior, 3.418. Lista de requerimentos diversos. Requerimento de autoria do Dr. José Fernandes, requer nos termos do artigo 136 do regimento interno dessa casa, seja oficiado a Secretaria de Serviços Urbanos para a liberação de área pública para a construção de quiosques na Avenida Goiás, Avenida Itaipu, no Jardim das Oliveiras. Requerimento 3.350, de autoria do vereador Leitão, não se encontra prejudicado. Requerimento 3.419/2025, de autoria do professor Márcio Cavalho, requer a troca de sessão solene do dia 3 de outubro, 19 horas, plenário da Câmara, para comemorar os 35 anos do Estatuto da Criança e Adolescente.
Não entendi isso aqui, troca.
Requerimento 3.425/2025, professor Márcio Cavalho, requer reimplantação da oferta dos anos finais do ensino fundamental da Escola Municipal, professor Ernest Rieger. Indicações. Indicação número 556, em 2025, de autoria do vereador Alex Matias, indica o prefeito municipal, Márcio Aurélio Corrêa, que seja realizada uma feira das profissões no município de Anápolis, em parceria com as instituições de ensino superior, Sistema S, entidades de classe e órgãos públicos. Indicação 557/2025, de autoria do vereador Alex Martins, indicação ao prefeito municipal, Márcio Corrêa, para que determine órgãos competentes, órgãos competentes da administração e implantação da sinalização de trânsito, denominada sinal de vida nas faixas de pedestre da cidade. Indicação número 541/2025. Presidente, peço a garantia aqui, porque de autoria da capitã Elisete, requer que seja encaminhado ao ofício da mesa diretora da Câmara Municipal de Anápolis, solicitando que seja criada a Procuradoria Especial da Pessoa Idosa na Câmara Municipal de Anápolis. Indicação 546/2025, de autoria do Dr. Zé Fernandes, requer envio da indicação ao prefeito municipal, através dos órgãos competentes, para a implantação de uma faixa ROV, Height Occupancy Vehicle. Também uma sigla aqui que o inglês não está. Também conhecida como faixa de carona solidária na Avenida Brasil, aproveitando a atual faixa exclusiva de ônibus, abreviando OV, H-O-V. Indicação 526/2025 do vereador Leitão, não se encontra prejudicada. Demais do vereador Leitão, prejudicada. Indicação do vereador 558/2025, reabrindo do autismo. Requer enviada a indicação ao prefeito Márcio Corrêa, seja estudada a possibilidade de criar o espaço OVG, mais uma sigla,
Organização das Voluntárias de Goiás e do CREM, Centro de Reabilitação e Readaptação, Dr. Henrique Santi, dentro da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, ou alternativamente acrescentar serviço em parceria com o CREFA, Centro de Referência à Saúde Física e Auditiva de Anápolis, de forma a ampliar a rede de atendimento e assistência às pessoas que necessitam desse serviço. Indicação 551, de autoria do vereador Thaís, não se encontra prejudicada. Moção de aplausos de autoria da mesa diretora. Moção de aplausos, senhor Wagner Carneiro Cunha, pelo serviço relacionado à aviação civil. Levou a palavra, presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Indicações, moções e indicações estão aprovados por unanimidade. Palavra na ordem do dia está aberta e vereador põe o primeiro inscrito, vereador Jean Carlos.
Vereador Jackson Charles, não sei se encontra. Ah, está escondido ali. Não, apenas dizer o seguinte, vereador Jackson. Não tem nada relacionado a essa ridícula consideração que o senhor fez em relação a ciúmes. Nós estamos debatendo aqui uma pauta relevante. Eu, de fato, critiquei, do meu entendimento, viu? No meu entendimento, é temerário se colocar a discussão no teor de que vai romper contrato sem houver, sem sequer ter tido uma audiência pública, sem discutir de forma técnica. Então, assim, se o senhor pensa isso, está equivocado. É um debate que eu direcionei à pauta. Não tem nada a ver com o ciúme da sua fala, da fala de ninguém, muito menos qualquer situação de cunho pessoal. O senhor posicionou, eu mencionei que eu acho temerário colocar de uma forma que a população, ontem mesmo eu recebi mensagens aqui, mas vai ser substituída? Não, tem nada disso ainda. Nós temos que ter, porque tem gente, Marcos Cavalho, que coloca as coisas que quanto pior, melhor. Quer ver o Chico pegar fogo, quer ver o transporte parar, quer ver ruptura drástica. Nós temos um perfil de equilíbrio, de serenidade, de diálogo. Então é isso que eu posicionei. Agora, eu não estou dizendo que o senhor tenha sua posição, sua opinião, faça conforme lhe convém. Não é ciúme. Cada um tem seu perfil. Né? Eu dirigi a pauta. E na pauta diverge às vezes do seu posicionamento. Que o senhor tem e eu respeito. Diferente do que o senhor avaliou aí. Eu vou parar.
Réplica.
Réplica ao vereador Jackson Chaves.
Eu quero só usar a palavra para dizer ao vereador Jean que eu vou poupar a resposta a ele em respeito ao prefeito Marcos Corrêa.
Pela ordem, presidente.
Vereador Renê Júlio.
Presidente, aproveitando o ensejo e a oportunidade, eu não fiz no momento adequado a discussão do nosso projeto de lei que foi aprovado em segunda votação no dia de hoje. E eu quero agradecer a todos os colegas aí por ter votado favoravelmente. Esse é o nosso terceiro projeto de lei, vereadora Celiane, a senhora que compõe aí a Comissão de Meio Ambiente, Saneamento e Proteção Animal nesta casa. Projeto Pomar Urbano, que cria a possibilidade aí da gente ter, vereador Elias, em áreas públicas, parques ambientais, áreas disponíveis nas nossas unidades escolares, pomares urbanos, ou seja, árvores frutíferas, para a gente poder incentivar uma convivência harmônica, saudável, mas também incentivar e estimular aí a proteção e a defesa do meio ambiente. Então, esse é um projeto relevante, muitas cidades desenvolvidas no mundo inteiro, em seus espaços urbanos, têm pomares urbanos reservados aí nos parques ambientais, nas grandes cidades, além da gente poder fomentar a arborização da cidade, a gente também permite, possibilita que as pessoas possam colher o fruto direto da árvore, assim como beber direto da fonte quando a gente preserva as nossas nascentes. Então, um projeto relevante, importante e que foi aprovado no dia de hoje. Fica aqui o nosso agradecimento e o nosso registro. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimé Júlio. Vereador Hamilton do Altíssimo.
Bom, quero usar meu espaço nesse instante, convidar a população napolina para um momento de solidariedade. O jornalista Neuberto entrou em contato comigo essa semana, está vendo uma situação de muita dificuldade. É, a netinha dele, que é uma garotinha de 13 anos, com muita expertise, né, fluente em alguns idiomas, autista, sofreu um AVC e foi encaminhado para a UGOL, em Goiânia, está aguardando alguns procedimentos para uma cirurgia. Então, ele nos encaminhou e nós estamos caminhando através das nossas redes sociais ali uma campanha solidariedade para que possamos recursar para fins de que essa cirurgia seja feita e atender aqui em tempo essa necessidade da família. Né? Quem vive a realidade do autismo dentro de casa sabe o que eu estou falando. E agora, de forma abrupta, essa criança teve um AVC e as pressas foram encaminhadas para o hospital UGOL em Goiânia e está aguardando. Então, convido a todos, né, a nos acompanhar através das redes sociais do Neuberto e também das nossas redes sociais, para que possamos, em uma corrente, poder atender aqui, né, de fato, uma corrente de solidariedade e também de oração, para que possa tudo ocorrer bem na vida dessa da Marie, que é essa adolescente. Muito obrigado, eu vou falar.
Pois não, vereadora Capitanidete.
Quero agradecê-la pela aprovação e da indicação da criação da Procuradoria do Grosso. Realmente faz muito necessário na nossa cidade, não só na nossa cidade, como um todo. A expectativa de vida aumentou muito e a gente precisa, assim como as crianças, dar um olhar diferenciado para os nossos idosos. Hoje nós temos assistido muitos idosos, temos vítimas, né, de vários tipos de crime, de vários tipos de abuso, e a gente precisa juntos coibir essa situação. Mais uma vez, muito obrigada e devolvo a palavra.
Pela ordem.
Pois não, vereador Demente de Paulo.
Presidente, eu uso pela ordem para poder cumprimentar a você, cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar todos os vereadores por ter aprovado essa indicação aí da capitã Elisete. Inclusive, quando for montar essa comissão, se a senhora achar, eu gostaria de colocar o meu nome. Todo mundo sabe que eu tenho um carinho muito especial pelo idoso e prova disso eu sempre faço, praticamente todos os dias, na casa da minha mãe, um vídeo onde que a gente mostra a importância do filho participar do dia a dia aí com a sua mãe, com seu pai, quanto você ainda tem. Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa tem um tempo para ir numa academia, tem um tempo para poder ir pescar, tem um tempo para poder ir dançar, ir num bar, e muitas vezes ele esquece ou não vai ali na casa do seu pai ou da sua mãe. E depois que porventura acontece da gente perder o pai ou a mãe, aí ele vê que fica um vazio dentro do seu coração, aonde ele poderia ter feito mais e não fez. Então eu faço isso praticamente todos os dias, final de semana eu tento fazer um almoço para que minha mãe possa almoçar comigo. Enquanto eu vou viajar, alguns lugares eu levo ela, tem lugar que é difícil, acesso, ela não vai, mas eu faço de tudo para poder estar junto com a minha mãe. Eu tenho duas crianças pequenas, eu sempre estou junto com meus meninos, eu trago aqui na cama, outro lugar que eu vou, eu levo também para poder mostrar a importância nossa de poder ajudar. Tanto faz a criança e, nesse caso, também o idoso. Então, é muito importante, mais uma vez, cumprimentar a Vossa Excelência a aprovação dessa indicação. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Domingos de Paulo. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, já encerra a ordem do dia. Abra as comunicações.
Comunicando.
Vereador Policial Federal Schmendel.
Eu quero utilizar esse espaço apenas para manifestar solidariedade ao nosso presidente, ao sendo presidente Jair Messias Bolsonaro, que hoje começa o julgamento do Bolsonaro, um julgamento de um crime inexistente, não existiu o golpe, ficou claro, demonstrado, mas é um julgamento político do Bolsonaro. Então, quero manifestar solidariedade, independente do que aconteça, é um sofrimento, sim, porque quando você é inocente, não tem o que não deve e está sendo julgado pela sua posição, isso sim é de amargar, isso não é democracia, isso é o que a gente está lutando contra, chegando aí à beira do comunismo, e isso cada dia mais fica impregnado e mostrado para o Brasil. Então, mostrar aí a minha solidariedade ao Bolsonaro e indignação a esse julgamento político que está acontecendo no Brasil. Obrigado e boa tarde.
Obrigada, vereador Policial Federal Suenda, vereador Marcos Cavalho.
Presidente, quero comunicar que tem um projeto do governo federal, do presidente Lula, que muda as regras para a compra de vale alimentação e refeição, agilizando o pagamento para os supermercados, fortalecendo as empresas que têm vale alimentação para o servidor. Isso é muito importante para se ter uma ideia. A Caoa, que é uma das maiores indústrias de Anápolis, tem um vale alimentação de R$ 1.000 mensais, capitão Elisete. Isso faz diferença na vida do trabalhador. Então, melhorar as regras para que as indústrias possam se organizar e ter vale refeição é uma forma de fortalecer a renda da classe trabalhadora, do povo trabalhador brasileiro, e isso é importantíssimo para combater a desigualdade social e fortalecer o arranjo das famílias. Então, quero comunicar essa inovação importante, principalmente para você que me ouve pelas ondas do rádio e sabe da importância dessas ações para fortalecer o alimento na mesa dos brasileiros e brasileiras.
Vereador Elias Unana.
Presidente, eu quero convidar a senhora, viu, e todos os anaponinos e cidades vizinhas para a nossa grande festa em honra a São Vicente de Paula, Nossa Senhora Aparecida, e acontece a partir de sexta-feira, dia 5 até 14, lá na igrejinha, tá? Eu sou um dos festeiros. A nossa festa é uma das festas mais tradicionais, né, mais antigas da cidade de Anápolis. Convido você a uma festa familiar, pode levar a família inteira, porque tem várias atrações das crianças, leilões, comidas típicas, grandioso bingo, missa todos os dias, shows. Então, faça esse convite abençoado para vocês participarem dessa festa maravilhosa lá na Vila São Vicente, Igreja. Deus abençoe e devolvo a palavra.
Comunicando.
E o vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Também quero aqui manifestar também não só a solidariedade, mas também a contrariedade com relação a esse julgamento de cartas marcadas do presidente Jair Bolsonaro e as injustiças que têm acontecido no Brasil com relação a mais de 100 pessoas que estão presas até hoje devido ao suposta tentativa de golpe, sem canhão, sem metralhadora, sem arma, sem soldado, sem exército, e hoje inicia o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, um julgamento que todos já sabem, de cartas marcadas, mas que Deus possa dar força a ele para passar por esse momento difícil. Dia 7 de setembro agora, grandes manifestações acontecerão no Brasil, luta pela liberdade, luta por uma justiça digna, luta por pela democracia integral, pela democracia ampla aqui no Brasil, e também para que haja anistia. No Brasil nós já tivemos anistia de pessoas que tiveram luta armada, sequestraram embaixadores norte-americanos, fizeram assalto a bancos, e essas pessoas foram anistiadas por um general, João Figueiredo, do governo militar. E agora nós temos pessoas que escreveram numa estátua com batom, temos pessoas que estavam vendendo pipoca lá na Esplanada no dia 8 de janeiro, e essas pessoas estão presas, idosos, avós, mães de família, pais de família, e nós esperamos que possamos ter essa anistia em breve aqui no Brasil. Felizmente, são realidades que pareciam distantes que iam acontecer na nossa nação e elas estão aí presentes hoje. E nós torcemos e oramos por dias melhores no Brasil. Nós estamos na Semana da Pátria e o hino da independência diz: já podeis da pátria filho ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. E é isso que nós cremos. Obrigado, presidente. Eu vou falar.
Comunicar, presidente.
Obrigada, vereador Ederson Lopes, vereador Rimei Júlio.
Obrigado, presidente. Hoje é um dia simbólico, um dia marcante. Começou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de alguns militares de alta patente por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente poderia estar sendo julgado pelo genocídio com mais de 700 mil pessoas que faleceram em decorrência da Covid por inoperância, inação dele enquanto presidente, que também foi um crime. Mas o STF, a Suprema Corte, de forma muito equilibrada, muito correta, e aí eu falo enquanto advogado, respeitando o devido processo legal, o direito de ampla defesa, permitiu não apenas ao ex-presidente Bolsonaro como cidadão, mas a todos os envolvidos a possibilidade de um julgamento justo e imparcial. Portanto, o que nós estamos vendo hoje, a partir de hoje, com o início do julgamento do ex-presidente, é aí uma lição de moral para todos os patriotas de verdade, que amam o seu país, respeitam a soberania nacional, respeitam a democracia e respeitam, sobretudo, o resultado das urnas. Não é porque nós perdemos a eleição na cidade de Anápolis que a gente poderia planejar aí o envenenamento do chefe do Executivo, que a gente poderia invadir a sede do Poder Legislativo, a sede do Tribunal de Justiça, a sede da Prefeitura, por discordar do resultado das urnas. Não se faz isso num país democrático, num país em que se respeita as suas instituições. Portanto, hoje, que sirva de lição, não apenas ao ex-presidente, que ele seja responsabilizado de acordo com o que ele cometeu, mas também a todos aqueles que tentem investir contra a democracia. E quero dizer mais, os golpes nos dias de hoje não se dão mais com armas, não se dão mais com tanques. Os golpes nos dias de hoje se dão com narrativas fraudulentas, com guerras comerciais, com tomadas de poder através de fake news. Há muito tempo não se acontece golpes com tanques. Portanto, essa narrativa de que, não teve arma, não teve tanque, por isso não teve golpe, não significa que não teve a tentativa. E não significa que nós não corremos o risco de perder a nossa democracia. Por isso é importante rebater esses argumentos falaciosos, mesmo porque a cadela do fascismo está sempre no cio. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Vereador Jackson Charles.
Eu quero aqui falar da perca do povo brasileiro. O Brasil passa por uma situação extremamente delicada. O povo brasileiro, a cada dia que passa, perde mais. O extremismo, ele alcança dois lados. E o povo brasileiro fica no centro, passando pelas dificuldades que não precisaria estar passando. Eu quero aqui deixar o meu sentimento de contrariedade pelo extremismo de ambos os lados, seja do lado A ou do lado B. O povo brasileiro precisa de união, o povo brasileiro precisa de que nós possamos juntar as nossas capacidades, nossas forças, juntar o nosso poder de persuasão para que a gente possa fazer com que o Brasil não passe por momentos ao qual está passando hoje. Por exemplo, sendo colocado em uma parede por um outro país, por um outro líder partidário que nem sequer é do Brasil. E eu penso que isso é fruto da nossa divisão.
Isso é culpa da nossa divisão, onde a nossa divisão nos enfraquece. E o nosso enfraquecimento dá direito e permite que adversários, que intrusos, que nada tem a ver com o Brasil, possa dar pitaco na vida do povo brasileiro. Então esse é meu sentimento. Sentimento de temor e, ao mesmo tempo, quero aqui pedir a Deus e ao povo brasileiro que orem pelo Brasil, que orem para todas as lideranças de todos os partidos, de direita e de esquerda, para que cada um saiba o seu verdadeiro lugar e que não usem o povo brasileiro como um campo de batalha para alcançar os seus objetivos. Porque eu penso que todos os lados, tanto a direita quanto a esquerda, podem contribuir com o nosso país. E o que a gente vê é uma guerra. Quem torce para uma cor, deseja que a outra cor não exista mais. E vice-versa. Eu penso que isso não é democracia. A democracia, e aí eu quero me colocar aqui na condição de legislador e respeitador do sistema democrático brasileiro e da Constituição brasileira. Eu não quero fazer juízo de valores se o judiciário está errado ou se está certo. Mas eu quero fazer uma crítica aos legisladores, porque o judiciário, ele age de acordo com aquilo que foi escrito pelos legisladores. E às vezes é muito mais fácil nós ficarmos atacando e atribuindo culpas onde talvez verdadeiramente não seja culpado. As omissões cometidas pelo legislativo permite, inclusive, a interferência do poder judiciário nas ações e nas decisões do legislativo. Por esse motivo, eu quero aqui clamar ao povo brasileiro que orem para todos os políticos, que orem para todos aqueles que torcem no fracasso de um ou na vitória do outro. Porque acima de qualquer coisa tem que estar os interesses da população e da nação brasileira. Esse é meu sentimento. Sentimento de um vereador de partido de centro que não tem absolutamente dentro de mim nenhum sentimento, nenhum desejo, nenhum comportamento e nenhuma paixão por nenhuma ideologia política. Eu penso que é assim que tem que ser. Nós temos que colocar em primeiro plano o povo. Temos que colocar em primeiro plano o melhor para o povo. E não o melhor para nós, ou para o meu partido, ou para o meu grupo político. Às vezes, temos que pagar o preço, até dentro dos próprios partidos, mas que o povo seja beneficiado. Então, eu queria pedir aqui, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe o povo brasileiro, que Deus haja efetivamente no legislativo, no executivo, no judiciário, mas, sobretudo, em toda a classe política brasileira. Obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos na comunicação, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para amanhã, em horário regimental.
Concluída, então, a sessão ordinária desta terça-feira, como disse a presidente André Rezende, novo encontro em plenário, amanhã, a partir das 9h30, com transmissão pela TV Câmara e também pela Rádio Manchester. Um grande abraço a todos. Até a próxima.